DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Avançamos em direção a Angola, onde mais de 2 mil pessoas fugiram da fome e da miséria nas províncias de Cunene e da Huila. Especialista propõe que Angola solicite asilo na Namíbia para os refugiados da fome.
A Namíbia pode decidir fechar as fronteiras ou suspender a circulação de cidadãos angolanos em seu território.
Na Guiné-Bissau, Madem G15 decide manter-se na coligação governamental, mas quer correções na distribuição das pastas no governo.
E o partido agora vai passar a analisar profundamente todas as questões levantadas e outras questões que ainda não foram colocadas para depois tomar decisões políticas necessárias e exigir correções.
Ainda neste jornal vamos saber porque é que a vacinação contra a Covid-19 não está a avançar em África. Hoje é terça-feira, dia 1 de junho de 2021, Dia da Criança. Eu, Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos. Mais de 2 mil angolanos refugiaram-se na vizinha Namíbia, fugindo à fome no Cunene e na Huila. Os dados avançados recentemente pela imprensa pública angolana indicam que, entre estes deslocados da fome, como são chamados em Angola, estão crianças e mulheres grávidas. Especialista em questões internacionais, ouvido pela DW África, diz que se o Estado angolano não reduzir o fluxo migratório, as boas relações diplomáticas entre Angola e Namíbia podem estar em risco. Manuel Luamba.
Mais da metade destes deslocados são crianças e cerca de 70 mulheres encontram-se grávidas. Como pode o governo angolano articular possíveis soluções? Emília Pinto, especialista angolana em questões internacionais, propõe que o Estado solicite asilo na Namíbia para os chamados refugiados da fome.
Para mais tarde conseguirem alcançar o estatuto de refugiados, e este estatuto é que lhes garante alguma proteção diplomática e alguma garantia de que o Estado se compromete a salvaguardar os interesses destes refugiados e que, de alguma forma, lhes é dado condições mínimas para a sua sobrevivência.
Para a especialista, é urgente a adoção de medidas para a contenção do fluxo migratório. Se não for o caso, Emília Pinto receia que, nos próximos tempos, a Namíbia venha a suspender as boas relações diplomáticas com Angola para garantir os seus interesses ao nível nacional, embora exista um acordo de isenção de vistos entre os dois países.
Ou seja, a Namíbia pode decidir fechar as fronteiras ou suspender a circulação de cidadãos angolanos em seu território para que não haja um número excessivo de refugiados em seu território.
A especialista não tem dúvidas de que a situação que se vive no sul do país revela a incapacidade do Estado angolano em garantir a proteção aos cidadãos nacionais. O jornalista angolano José Sanjamba trabalhou nas zonas afetadas pela fome ao longo deste mês. No Coroca, província do Cunene, por exemplo, visitou cerca de 10 aldeias e diz que a situação é insustentável.
Dessas 10 aldeias que eu visitei, todas elas despovoadas. A maioria parte dos seus habitantes estão a atravessar a fronteira entrando na República da Namíbia. Nessas aldeias que me estou a referir, encontrei maioritariamente pessoas idosas, digo, pessoas já de 50 para cima. Às vezes eu fico com dificuldade de dizer aquilo que eu realmente resistei no terreno, mas a situação é grave.
Entretanto, muitas toneladas de bens não perecíveis continuam a ser recolhidas em Luanda, numa campanha levada a cabo por empresas públicas e privadas de comunicação social para ajudar os milhares de angolanos com fome nas províncias da Huila, Namíbia, Cunene e Quando-Kubango, região sul de Angola. A iniciativa denomina-se Um Abraço Solidário. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E este é o tema que puxamos hoje no Facebook para a pergunta do dia e perguntamos como pode o governo angolano articular possíveis soluções para os deslocados da fome. Recebemos já alguns comentários. O Watson Jaime diz que o governo é antipático e é inadmissível a falta de solidariedade para com o seu povo nos momentos mais difíceis. Se houvesse a solidariedade, já haveria articulação para minimizar o sofrimento da população afetada pela fome. E termina o comentário com a frase: é muito triste. Belarmo Correia diz que é triste ver angolanos refugiados na Namíbia porque os supostos líderes não estão a fazer cumprir as promessas eleitorais. Portanto, isto é muito triste o que está a acontecer. São dois de alguns comentários que já temos na nossa página no Facebook. Ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O mês de maio termina com o número mais baixo de casos e de mortes por Covid-19 em Moçambique, desde o pico de 274 mortes e mais de 20 mil infecções em fevereiro, anunciou o Ministério da Saúde. Em maio, os registros oficiais têm menos de 1000 casos e totalizam 22 pessoas mortas. Ainda a marcar a atualidade moçambicana está o desaparecimento do jornalista ruandês, exilado em Moçambique desde 2017. O jornalista Ntamuanga Kassien, de 37 anos, é um conhecido crítico do regime de Paul Kagame e chegou a ser condenado a 25 anos de prisão sob acusação de prática de crimes de conspiração contra o governo e cumplicidade em ato terrorista. Para o ativista Adriano Nuvunga, as autoridades em Maputo podem ter executado uma ordem de detenção internacional em troca de favores para ter ajudas em Cabo Delgado.
A primeira coisa que tem que se fazer é assegurar que não haja extradição extrajudicial. O Estado moçambicano tem que dizer por que razão o deteve. E não pode ser detido extrajudicialmente. Portanto, é o Estado moçambicano que tem que prestar conta perante o público moçambicano e perante a comunidade internacional das razões de ser detido nas circunstâncias em que o deteve e tem que mostrar o mandato do tribunal que autoriza a polícia a fazer a detenção.
Ativista Adriano Nuvunga, a DW África. Aumenta a tensão social na Guiné-Bissau. Os funcionários públicos guineenses iniciam hoje mais um mês de greve geral. Já lá vão quase 6 meses de sucessivas greves. A maior central sindical do país tem convocado, desde dezembro, ondas de greves gerais na função pública para exigir do governo, entre outras reivindicações, a exoneração de funcionários contratados sem concurso público, melhoria de condições laborais e o aumento do salário mínimo dos atuais 76 euros para o dobro. O governo condicionou o pagamento de salários de maio de funcionários de vários ministérios à justificação de falta devido à greve que afeta a função pública guineense desde dezembro. Em São Tomé e Príncipe já são conhecidos 3 candidatos à presidência da República. Elsa Pinto, ex-ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Elsa Garrido, presidente do Partido Verde, e Manuel do Rosário, biólogo, formalizaram ontem as candidaturas no Tribunal Constitucional para as presidenciais de 18 de julho.
DW África. Deutsche Welle.
A Direção Superior do MADEM G15 defende a continuidade do partido na coligação que sustenta o atual governo na Guiné-Bissau, mas quer análises profundas sobre a perda de pastas governamentais a favor do PRS, Partido da Renovação Social, e a Assembleia do Povo Unido, Partido Social Democrata, PUP-DGB, as duas outras formações partidárias que fazem parte da coligação do governo. A decisão saiu de uma reunião da Comissão Permanente alargada às estruturas da juventude, de quadros e de mulheres do partido, que nos últimos dias têm vindo a exigir a retirada do partido da coligação. A Comissão Permanente concluiu também que, de facto, o MADEM G15 saiu prejudicado na última remodelação governamental, mas que coloca em primeiro lugar o interesse nacional. Djibril Baldé, que foi exonerado das funções do ministro da Educação na última dança de cadeiras,
é o porta-voz do Madame G15.
Verdade como, se não vai fazer comparação.
A verdade é que, se compararmos o número de deputados que Madame G15 tem na coligação com o número de pastas governamentais que o partido atualmente tem, sobretudo depois da remodelação governamental, é fácil perceber que o partido saiu prejudicado. Mas sempre defendemos o interesse nacional.
A defesa do interesse nacional.
Por ser o partido com maior número de deputados entre os da coligação no governo, 27, as estruturas do MADEM G15 consideram que o partido tem sido prejudicado. Uma das críticas que as estruturas fazem a Brahma Camará, coordenador do MADEM G15, é uma alegada inércia perante o que consideram de falta de colocação de quadros do partido no aparelho do Estado e ainda a pouca atribuição de bolsas de estudos para a juventude alinhada com aquela formação política, disse Carlos Sambu, em nome da juventude do partido no poder.
Exigimos à direção superior do partido para que explicasse o que é que está a acontecer dentro do acordo da governação, porque fala-se muito de algumas partes já não pertencem ao Madame G15.
Djibril Baldé notou que foram dadas orientações para uma análise aprofundada sobre as questões levantadas pelas estruturas do partido, mas disse, sem colocar em causa o acordo da coligação.
E o partido agora vai passar a analisar profundamente todas as questões levantadas e outras questões que ainda não foram colocadas por essas organizações sociopolíticas, para depois tomar decisões políticas necessárias e exigir correções que são necessárias.
O analista político Jamel Annen faz uma análise da real intenção das reclamações do MADEM G15.
Isto não passa de uma estratégia de fuga para a frente que visa fundamentalmente provocar a queda do governo de Nuno Gomes na Guiana e, num segundo passo, provocar eleições antecipadas dentro de 90 dias no país.
MADEM G15 mantém-se na coligação no governo, liderado por Nuno Gomes Nabian, do APU-PDGB.
DW, do centro da Europa, para si.
O programa de vacinação contra a Covid-19 está a progredir muito lentamente em África. Os países queixam-se de carências graves, ao mesmo tempo que a Índia deixou de exportar vacinas. Mesmo assim, há casos de distribuição de vacinas que não são utilizadas. Apesar dos problemas atuais, os observadores dizem que o foco deve ser no futuro. Um trabalho de António Cascais, apresentado por Maria João Pinto.
De um modo geral, os casos de Covid-19 estão a diminuir no continente africano, mas há algumas exceções, diz Ngoyene Zenga, diretor da resposta de emergência no gabinete da Organização Mundial de Saúde para a África.
Em termos de aumento de casos nas últimas semanas, vemos esta tendência na Argélia, em Cabo Verde, nas Seychelles e em Angola. Na África do Sul aconteceu de forma localizada, não é uma tendência nacional.
Ainda não é claro se o aumento de infecções nestes países poderia ter sido evitado com mais vacinas. As Ilhas Seychelles, por exemplo, estão entre os países do mundo na liderança do número de vacinações per capita. Segundo dados do Ministério da Saúde, em meados de maio, 63% dos quase 100 mil habitantes do arquipélago já tinham recebido as duas doses da vacina. No entanto, a incidência de novos casos foi, por vezes, muito superior a 1000. A Organização Mundial de Saúde está a analisar os dados das Seychelles depois de o Ministério da Saúde ter anunciado que mais de um terço das pessoas infectadas estavam totalmente vacinadas contra a doença. Mas nestas pessoas, a patologia desenvolve-se com quadros mais leves e menos sintomas e apenas alguns doentes necessitam de internamento. Os dados do Ministério da Saúde mostram ainda que 56% das vacinas administradas nas Seychelles são da empresa chinesa Sinopharm. As restantes, da AstraZeneca, foram fabricadas na Índia. No entanto, as autoridades indianas suspenderam as exportações em abril, travando o fornecimento não só para as Seychelles, mas todo o continente africano. A medida atingiu duramente muitos países em África, diz Catherine Kiobutunji, diretora executiva do Centro Africano de Investigação em População e Saúde em Nairobi.
The first dose for 1 million.
No Quênia deram a primeira dose a 1 milhão de pessoas, mas agora não é claro quando vão chegar as segundas doses. Primeiro disseram 3 semanas, depois alargaram para 8 e agora para 12.
Mesmo países como o Ruanda e o Senegal, considerados particularmente eficientes, estão atualmente a progredir lentamente na vacinação, diz Hamed Ogwell, vice-diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. A percentagem da população vacinada em África manteve-se abaixo dos 2% durante semanas. O objetivo da União Africana de vacinar até 60% da população até ao final de 2022 não parece realista neste momento, mas Ogwell desdramatiza.
Se me pergunta se é um desastre ou um atraso, nós vemos mais como um atraso.
Apesar da escassez de vacinas, há países que estão a destruir milhares de doses que não são utilizadas. Foram relatados casos no Malawi e no Sudão do Sul. A Serra Leoa também anunciou em abril que um terço das quase 100 mil doses que recebeu em março provavelmente não seriam utilizadas antes do fim do prazo de validade. A falta de infraestruturas é um dos motivos que explicam situações como estas. Para Ngoi Nzenga, do gabinete da OMS para a África, é importante olhar em frente, porque também há histórias de sucesso no continente.
Temos países que administraram quase todas as doses que receberam, como Ruanda e Uganda, que se saíram muito bem.
Maria João Pinto, DW.
DW Notícias.
Número de mortos em ataques a duas aldeias no nordeste da República Democrática do Congo subiu para 55, de acordo com o último balanço feito pelas Nações Unidas. Casas foram queimadas à noite e várias pessoas sequestradas na sequência de conflitos entre grupos étnicos locais e pela presença de rebeldes do vizinho Uganda. Um líder da sociedade civil local atribuiu as mortes aos rebeldes das Forças Democráticas Aliadas Ugandesas. O antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, deverá regressar ao seu país nos próximos dias, após mais de 10 anos no asilo, anunciou o seu partido, a Frente Popular da Costa do Marfim. Laurent Gbagbo, que completou ontem 76 anos, foi absolvido em 31 de março pelo Sistema de Justiça Internacional por crimes contra a humanidade cometidos durante a crise pós-eleitoral que deixou mais de 3 mil mortos. Registaram-se ontem tumultos na reunião do Parlamento da União Africana na África do Sul, onde eleitos se envolveram em confrontos físicos entre gritos de que havia gente armada na sala. Na origem do desentendimento está a falta de acordo entre um bloco de países da África Ocidental e um conjunto de países da África Austral sobre se a presidência deve ou não ser rotativa. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, considerou que os incidentes mancham a imagem da instituição. A chanceler alemã Angela Merkel defendeu a manutenção do diálogo entre Moscou e Kiev sobre o conflito no leste da Ucrânia, com a mediação de Paris e Berlim, apesar do apoio do presidente russo ao regime da Bielorrússia. Numa conferência de imprensa virtual com o presidente francês Emmanuel Macron, após o Conselho de Ministros franco-alemão, Angela Merkel afirmou que o encontro de Putin com o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko não muda nada e que o processo de paz que possibilitou o acordo de Minsk é independente. Merkel diz também que a Alemanha e França vão pedir uma investigação independente sobre a alegada espionagem dos Estados Unidos da América aos líderes europeus com apoio da Dinamarca.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao nosso Espaço do Ouvinte para ler comentários dos nossos internautas. Hoje perguntamos como pode o governo angolano articular possíveis soluções para os deslocados da fome. Recebemos mensagem de Cun Moisés da Silva, que diz que é muito grave e o governo deve agir rapidamente para resolver a questão. Lafu Baldé, a partir da Guiné-Bissau, diz que é desumano ver crianças e mulheres a sofrerem e sem intervenção do presidente da República de Angola, João Lourenço. Lafu Baldé deixou dois comentários e no segundo comentário sublinha que a situação é também muito grave e o governo não pensa em resolver problemas do povo, mas sim em resolver os seus próprios problemas. Também recebemos vários comentários sobre os outros assuntos que estão a marcar a atualidade, sobretudo a decisão de Madem G15, que o partido na Guiné-Bissau, recebemos de Epifânio da Costa e Osvaldo Mendes. A todos os ouvintes que participam sempre nas emissões matinais e emissão da noite da DW África, o nosso muito obrigado e votos de uma boa semana. Como sabem, as notícias estão sempre em constante atualizações em dw.com/português.